A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a jornalista e escritora Sandra Seabra Moreira, que está nos falando sobre a arte expressiva do Islã e seus diferentes aspectos. Sandra Seabra é autora do livro De Jebel, Barcal e o Faraó Núbio, lançado pela editora João de Barro. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Sandra, no bloco anterior, inclusive, você escolheu aí a música, né, que foi Oração, composta e interpretada pela Linda Quebrada. Né? Você quer falar mais alguma coisa a respeito da Lin?
Não, acho que está tudo certo. Vamos em frente.
Perfeito. E a pergunta que eu cheguei a te fazer logo depois da música é a questão da pedagogia, né? Se o Islã ele pode ser utilizado como instrumento pedagógico. Considerando que você tem formação em pedagogia ou na área aí do magistério.
Ok, sim. E me parece, inclusive, que o Islã está sendo usado como ferramenta pedagógica. Eu estive, inclusive, numa semifinal que aconteceu aqui no centro também, mas foi nas dependências do SESC, 24 de maio. E, de repente, tinha ali uma garota de bem novinha, assim, 15, 16 anos, com uma potência na voz impressionante, aí fui conversar com ela, ela tem até livro publicado, porque tem isso também, apesar do Islã ser, a oralidade é bem forte, mas muitos querem publicar depois os poemas, né? E aí a história dela também era essa, então assim, é uma aluna de Santos, e a professora de português, quis aproximar os alunos do fazer artístico ou da literatura, e começaram a participar de slams, né? Então, assim, eu acho que sim. Agora, o alcance, eu ainda não sei te falar. Eu gostaria até de poder saber, mas aí, como eu disse, seria um outro livro, né? Reunir aí esses jovens todos que acabaram conseguindo até publicar livros a partir de iniciativas em escolas, inclusive escolas públicas, né?
Agora, a escola, que tem essa característica tão formal, né? Um professor levando o Islã para dentro da sala, que inclusive tem uma liberdade da expressão oral, né? Quer dizer, não tem o preconceito linguístico, né? Isso pode confrontar aí a educação formal?
Eu acho que, então, cada professor pensa de um jeito, né? Eu imagino que, de início, pareça um confronto. Mas, por exemplo, aí se ele fala e fala de se o estudante fala de improviso, ou se ele faz o poema dele e com uma linguagem mais coloquial, ele pode fazer, depois ele pode ser instruído a fazer opções, né? Ele pode escolher, quando ele for publicar ou for passar no papel, manter essa linguagem coloquial ou não. E sentir o quanto essa linguagem coloquial ou não expressa de fato o que ele quer dizer. Agora, é claro que pode ter resistência. Eu imagino que muitos professores resistam a fazer esse tipo de atividade ou de experimentação. Mas eu considero importantíssima esse tipo de experimentação, porque a língua ela é muito... Ela muda mesmo. Né? O que é coloquial um dia, depois já está inserido na norma culta. Então, vale a pena transitar nessas possibilidades. Né?
A sua obra, né, que é... Você é autora do livro, né, De Jebel, Barcal e o Faraó Núbio, que foi aí lançado pela editora João de Barro, e que é muito voltado para o público infanto-juvenil. O que que ele tem de Islã? O que que ele tem de novas narrativas?
Então, de Islã ele não tem nada, não. É uma história que eu fiz, já tinha feito faz tempo. Então, como eu te falei, eu fiz magistério, na verdade foi pedagogia Waldorf, que eu estudei. E na pedagogia Waldorf, no terminado o curso, eu tinha que ter algum, eu tinha que desenvolver alguma atividade artística. E eu não tenho muitos dotes, né? Então, assim, sou uma, não desenho muito bem e canto mais ou menos. Eu falei, gente, é na escrita que eu posso desenvolver essa parte artística e fiz uma história. Escrevi essa história. Ela ficou um tempo na gaveta, na verdade, anos. E depois eu continuei a história e consegui publicar em 2019. O que eu acho importante destacar é que é uma história com personagens negros. Ela acontece no Egito e esses personagens eu estudei a obra do Joseph Kisserbo, que é um historiador do Burkina Faso, para entender esse ambiente aí, se é que é possível, né, tão distante do Egito, 1.500 anos antes de Cristo. E me chamou muita atenção na obra dele quando ele fala dos núbios, que foram considerados um povo negroide, meros reprodutores dos egípcios, assim considerados pela historiografia eurocêntrica, e que, na verdade, eles foram muito importantes para o Egito, resgatando os valores do Egito sempre que havia uma decadência cultural ou espiritual. Então, eu fiz uma história assim, em que é um casal de núbios que mora no Egito. Fala muito da questão da escrita, né? A DGBEL, ela é uma ouvidora do ministro, mas depois ela sai da cidade, avança para outros espaços, por exemplo, o deserto, e aí ela precisa escrever. Então, são alguns momentos interessantes do desenvolvimento da criança e do jovem, né? Então, o início da escrita, quando ele tem uns 9 anos, a escrita manuscrita, depois alguns sentimentos que começam a surgir a partir dos 9, entre 9 e 12 anos, que são mais, a partir dos 9 a criança, mais ou menos 9, 10 anos, começa a ter os sentimentos próprios, às vezes indizíveis. Então é nesse ambiente aí que está Djibel Barkal e o Faraó Anúbio. Na contracapa tem uma apresentação da queridíssima Ute Kremer, que é uma ativista social maravilhosa, está agora com 82 anos. Ela foi a fundadora da Associação Comunitária Monte Azul e foi grande apoiadora minha. E é isso.
E a ilustração do livro, né? As ilustrações são muito belas, né? As ilustrações são de quem?
São aquarelas da Cecília Tilquian, que é uma artista também maravilhosa. Ela atua também na pedagogia Waldorf.
Vamos ouvir mais uma música. Você nos trouxe aqui Intimidade, que é uma composição e interpretação da Lineker. Vamos ouvir e depois você explica o porquê?
Vem me visitar de madrugada, coloca tua mão em mim que eu deixo. Sem pressa você chega e fica, eu finco afeto nesse peito. 3 dias sendo leito, mamando no peito desse calor que é bom. Desse calor que é bom, sei que eu tenho o dom de dar mergulho com olhar. Pegue e dirige pra casa no dia também, que o nosso carinho não dói em ninguém. Sou tua amiga, amante, serpente, meu doce bem. Mas não some, fica aí, a gente dorme. Incenso a casa com alecrim, cê segue a vida, eu sigo assim na estrada, no trem de Berlim a Belém. Soma mas não some, fica aí, a gente dorme. Incenso a casa com alecrim, cê segue a vida, eu sigo assim, na estrada, no trem, de Berlim a Belém. O que é que atira um tempinho pra ficar mais perto de mim?
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a jornalista e escritora Sandra Seabra Moreira, que está nos falando sobre a arte expressiva e do Islã e seus diferentes aspectos. Pois é, Sandra, você quer comentar a Intimidade, que é a composição e interpretação do Lineker?
Então, é uma música muito bonita, né? Fala de afeto, e eu acho interessante como Lineker é um artista que, em várias entrevistas, ele pelo menos em duas eu vi ele dizendo, né, dessa questão do afeto, do quanto é difícil você ser excluído, né, na sociedade, e você também ser rechaçado mesmo. E então, inclusive, numa dessas entrevistas ele diz: olha, eu escrevo e faço música sobre afeto, mas eu mesmo não recebo tanto assim. Foi uma outra coisa que marcou bastante, e eu acho que é um sentimento um pouco geral da comunidade das pessoas trans. No entanto, quando ele faz essas músicas, ele mostra justamente isso, né? O direito ao afeto. E que é o que todos nós buscamos, né? As pessoas buscam. Então foi por isso que eu escolhi. E esse afeto existe, né? Então eu conheço muitas pessoas trans que se relacionam, e eu acho muito bonito a maneira como isso acontece.
Ah, no caso, essa sua pesquisa, quando está previsto o lançamento desse seu livro?
Então, eu esperava que tivesse feito já todas as entrevistas, mas isso não aconteceu. Então, eu não posso dizer quando agora, por conta da pandemia. Aí eu preciso terminar as entrevistas e quero que elas sejam pessoais. Então, eu não posso dizer quando eu vou conseguir. Depende aí de como, o que vai acontecer no mundo daqui para frente.
É uma grande incógnita, mas... espero que seja de transformação.
Isso mesmo.
Sandra, foi melhor. Um grande prazer entrevistá-la. E espero que que nós possamos fazer mais entrevistas.
Sim, quem sabe quando eu terminar o livro.
Muito obrigado.
Obrigada, foi muito bom conversar com você. Obrigada.
Obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a jornalista e escritora Sandra Seabra Moreira, que nos falou sobre a arte expressiva do Islã e seus diferentes aspectos. Sandra Seabra é autora do livro De Jebel, Barcal e o Faraó Núbio, lançado pela editora João de Barros. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Carlos Megalho. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Ru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.